As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Dentro de 2 a 3 anos, não são animadoras as perspectivas para a resolução dos problemas da poluição do Navão, sendo que depois da promessa de um investimento de 20 milhões que foi dada como certa pelo anterior Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, eis que o processo voltou à casa de partida e agora procura-se mesmo por financiamento que possa permitir a construção de separativos que impeçam as águas pluviais de se misturarem com os resíduos domésticos naquela que é a causa principal para os focos de poluição no rio que atravessa Tomar, problemas mais notórios em tempos de chuva. Por ocasião da visita às obras em curso no Flecheiro, a ERTE questionou o secretário de Estado do Ambiente, Hugo Polido Pires, que apontou então para as verbas do próximo quadro comunitário, assegurando que não houve nenhum retrocesso neste dossiê, nem mesmo depois de a nossa reportagem ter referido que o Governo já tinha prometido os tais 20 milhões.
Não há nenhum retrocesso.
Mas o investimento já estava prometido e foi dado como certo.
O que nós hoje estamos a ver aqui é um avanço do ponto de vista ambiental e do ponto de vista social que estava aqui para resolver há muitas décadas. E nós, é evidente que não conseguimos fazer tudo com estalar dedos, mas julgo que isto contribuirá também para a despoluição do rio, as obras Netar contribuirão para a despoluição do rio e, no futuro, nós aprovaremos também o PENSARTO, que é um Plano Nacional para Abastecimento de Águas Residuais, Abastecimento de Águas e Águas Residuais, em que estarão previstas verbas no PT 2030 também para problemas ambientais e no próximo quadro comunitário existirão verbas para a despoluição dos rios e para intervir nestas redes hidrográficas. E, portanto, passo a passo, nós vamos tentar acelerar o combate às alterações climáticas e hoje o que nós vimos aqui é assinalar um projeto que é um projeto de referência no nosso país.
Quando fala de futuro, é capaz de ser mais específico relativamente à resolução efetiva aqui do problema de poluição?
Não, quer dizer, isto tem que haver projetos, tem que haver uma série de passos que têm de ser dados e eu julgo que está aqui a APA que me pode ajudar, mas que nós nos próximos anos, 2, 3 anos, teremos este problema provavelmente a caminhar para a resolução. Quer dizer, nunca sei se isto se pode falar da resolução plena de um problema de poluição, porque há sempre alguém que faz uma descarga ilegal, que faz coisas, mas que esse combate, julgo que nós no próximo PT 2030 conseguiremos dar resposta a esse flagelo.
A ERTE questionou ainda Pimenta Machado, o vice-presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, que admitiu que a Tarteceiça não está preparada para tratar o aumento do volume de água residual quando chove.
A poluição muitas vezes resulta de quê? Tem muita chuva, a chuva entra, a rede é unitária, entra para dentro das tubagens, estão preparadas para transportar e depois sai pelas caixas de visita e vai para o rio. E portanto tem essa dimensão, no fundo, para minimizar o efeito da precipitação sobre aquilo que é transporte, no fundo, das águas residuais.
Mas esses problemas vêm a norte da cidade.
Claro, vêm a norte. É um pouco isso. E não há aqui só em Tomar, existe em todo o país. E para estar na zona mais histórica, é sempre difícil para as águas residuais. Há um caminho que o país está a fazer. Aqui estamos a fazer 2 rivas. E sublinho, está a ser feito. Também na Etar, está a ter um tratamento complementar. Mas, de facto, o problema da Etar, com toda a franqueza, é quando há muita chuva, aflui muita água. Que, verdadeiramente, a água da chuva misturada com o esgoto, e aí está, não está preparado para tratar, no fundo, esse volume de água residual. Exatamente. Então, o que é que se fazer? É trabalhar a montante. É separar as águas residuais das águas fluviais.
Pimenta Machado foi ainda questionado sobre a falta de indicações que confirmem que a APA tem feito o seu trabalho em matéria contra ordenacional, ou seja, não há registro público de coimas aplicadas a potenciais infratores. O dirigente disse que o fundamental neste processo é combater as causas.
Sempre que há uma situação de infração, levantamos um processo contra a nação. E depois sobre o caminho jurídico, a tramitação jurídica, processual, como decorre qualquer processo. Temos feito, mas acima de tudo, que obviamente há a parte contradicional, mas o que é fundamental é combater as causas. Isso é que deve ser a nossa aposta. E o trabalho está a ser feito aqui. E este vai ajudar a combater as causas. Há um curso de diferente bom que vão ajudar a combater as causas. Meter aqui o meu Estado, Então está nisso por causa de 2030 e por causa de 2030 tem uma resposta para aquilo que é melhorar e adaptar todas essas infraestruturas de saneamento que está aqui em causa e sublinho, adaptar, separar as áreas fluviais do saneamento e, portanto, temos de ter cuidado sempre que até não polui, até despolui.
Poluição no Nabão, a Hertz aproveitou a presença do Secretário de Estado do Ambiente e do Vice-Presidente da APA para pedir um ponto de situação relativamente a um flagelo que tem atingido o Conselho de Tomar. E seguimos nesta edição, desde já, para lhe dizer que esta terça-feira é de festa para o Conselho de Ourém. Está em causa o dia do município, num programa repleto de iniciativas, desde logo com as inaugurações do troço entre a Zona Industrial de Casal dos Frades e o IC9, assim como das ruas de Dr. Francisco Sá Carneiro e Dr. Neves Eliseu. Nesta altura, as cerimónias centram-se no Quartel dos Bombeiros de Ourém, onde o nosso companheiro de redação, Vítor Melenas, já se encontra, ao que julgo saber, na companhia do Presidente da Câmara, Luís Miguel Albuquerque. Não é assim, Vítor?
Estamos aqui em direto, neste caso, dos bombeiros de Ourém, onde decorreu até há momentos uma cerimónia de designação de novos cadetes, também da benção de novas viaturas, num dia que é de festa para o Conselho de Ourém e que ainda terá, durante a tarde de hoje, a sessão solene comemorativa. Senhor Presidente, uma data sempre importante. Esta manhã tivemos inauguração de duas vias, melhores acessos para o Conselho de Ourém, de facto um esforço que o município tem vindo a fazer para também, digamos, potenciar o seu desenvolvimento.
Sem dúvida, é um dia especial, como disse, um dia importante para todos nós, que conseguimos associar a inauguração de duas vias estruturantes do município, uma em Ourém e uma que liga um eixo estruturante da IC9 à Zona Industrial. Num elevado esforço municipal, porque, como tive a oportunidade de dizer, tanto uma como outra foram suportados totalmente pelo orçamento municipal, estamos a falar de cerca de 6 milhões de euros, o que demonstra que hoje, mesmo sem o apoio, sempre importante, de fundos comunitários, o município já começa a ter alguma capacidade para poder executar algumas obras que eram, que são fundamentais e que foram sendo adiadas ano após ano. Obviamente estamos muito satisfeitos, porque permite, como disse bem, aumentar e melhorar a qualidade de vida de todos aqueles que aqui habitam, e é para isso que trabalhamos todos os dias. Depois aqui um terceiro momento, também aqui junto dos bombeiros, onde pudemos assistir à promoção de 19 novos recrutas, que a partir de hoje são bombeiros de pleno direito, que muito nos irão ajudar nos combates que temos diariamente e que sempre importantes na defesa da proteção civil, e ainda bem, são 3 novas viaturas, uma delas totalmente suportada pelo município, também num esforço grande que fizemos, porque, como sabem, temos 3 corporações de bombeiros do Conselho e estamos a suportar o financiamento de 3 viaturas, uma para cada corporação de bombeiros, o que não deixa de ser um esforço também significativo para dotar também os bombeiros de mais e melhores condições.
Esta tarde, a sessão solene, então, comemorativa, esse momento, digamos assim, a coroar este dia de Conselho de Ourém.
Sim, um momento sempre especial, um momento sempre muito emotivo, porque iremos homenagear algumas pessoas que, no nosso entendimento, merecem ser reconhecidas pelo trabalho que efetuaram e que já fizeram ao longo dos anos das suas vidas em prol do desenvolvimento e da promoção do Conselho de Ourém, e depois as intervenções também oficiais, onde também irei procurar fazer um pouco o retrato daquilo que estamos a fazer e daquilo que queremos fazer no futuro, porque me parece que também pode ser importante passar essa mensagem no dia de hoje.
Muito obrigado. Felicidades para o Conselho de Ourém. Foi o direto aqui de Ourém, para já num breve balanço àquilo que foi, ou tem sido, esta manhã, em termos das comemorações que estão aqui a decorrer no dia do Conselho de Ourém, e que vão ter, de facto, essa sessão comemorativa esta tarde, da qual, naturalmente, depois daremos mais conta em pormenor em futuros blocos noticiosos da ERT. António Feliciano.
Muito obrigado, jornalista Vítor Melenas, em Ourém, que a acompanhar as cerimónias relativas ao Dia do Município.
Rádio ERT, a primeira a informar.
José Pereira já tomou posse como provedor do município do Conselho de Tomar-se. Assim aconteceu nesta segunda-feira no Salão Nobre da Câmara Nabantina, numa sessão que contou com as presenças de três presidentes de juntas de freguesia, casos de Augusto Barros, António Graça e Américo Pereira. Recorde-se que o regulamento do Estatuto do Provedor foi publicado em Diário da República de 21 de Abril de 2022, sendo que a constituição do cargo é justificada com uma estratégia autárquica de modernização administrativa baseada na prestação de serviços de qualidade e de modo a melhorar a interatividade entre os serviços da autarquia e os munícipes, onde se inclui o direito à reclamação por um serviço de qualidade, sendo para tal imprescindível a existência de um mecanismo que garanta uma apreciação dessas reclamações, tendo em vista a resolução dos problemas que as originam e a apresentação de propostas de melhoria junto dos órgãos competentes e que evitem a recorrência de reclamações futuras. Reforça o mesmo texto. Hugo Costa, presidente da Assembleia Municipal de Tomar, esteve na tomada de posse de José Pereira, a quem reconheceu total competência para o desempenho do cargo.
A eleição do provedor do município era um compromisso eleitoral da qual quer eu, quer ser presidente da Câmara Municipal, nos candidatámos às eleições, do programa eleitoral que o Partido Socialista apresentou quer à Assembleia Municipal, quer à Câmara Municipal. Por isso, é o cumprido uma promessa eleitoral, em primeiro lugar. E depois, é também uma função que permite maior proximidade entre os cidadãos e os órgãos autárquicos. E é esse o desafio do provedor. O provedor dispensa apresentações, mas eu, como Presidente da Assembleia Municipal, e sendo provedor também ex-Presidente da Assembleia Municipal, queria sublinhar esse facto. Porque, ao contrário do que em alguns momentos foi dito, ter sido Presidente da Assembleia Municipal não é um ponto desfavorável para o novo provedor, mas sim é um ponto favorável, porque é alguém que conhece o Conselho, mas também conhece a Câmara Municipal, o município e as portas do município onde tem de bater.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, disse que a figura do provedor visa aproximar os serviços do município e dos cidadãos.
E o que se pretende é precisamente uma maior proximidade entre aquilo que são os serviços da Câmara, os diversos serviços da Câmara e os cidadãos. Aliás, a questão da proximidade era isso que eu gostaria de realçar. Os senhores presidentes de junta, e não é por acaso que hoje temos aqui, apesar de estarem aqui enquanto deputados municipais, mas a sua função principal é ser presidente de junta, percebem melhor do que ninguém o essencial que é a proximidade entre quem nos elege e quem é eleito. E a existência do provedor do município vem precisamente estreitar esses laços. Vem fazer com que a mensagem do cidadão chegue mais rapidamente ao poder executivo e deixar desde já aqui, senhor provedor, eleito, deixar desde já aqui a total disponibilidade enquanto representante do órgão executivo para trabalharmos em conjunto sempre em prol das populações, de quem nos elegeu e de todos os tomarenses.
José Pereira, o agora provedor do município do Conselho de Tomar, deu conta da altura em que recebeu o convite para o desempenho destas funções, assegurando que já era abordado para auxiliar na resolução de problemas.
E quando alguém dentro, portanto, das cúpulas do Partido Socialista em Tomar chamaram a atenção que iam pôr isto em prática e que me convidaram e dizendo isso mesmo, que eles também sabiam que além da amizade que tinha com muitos, com todos, aquilo que me conheciam aqui e que mesmo que não me conhecessem, eu era abordado, tenho inclusive aqui, portanto, o secretário da Assembleia Municipal que se apercebia disso, com muitos pedidos diários. Então as cúpulas do PS aqui em Tomar convidaram-me e dizendo isso mesmo, tu que já fazes este serviço, vamos-te propor que sejas tu eleito para o cargo então de provedor do município de Tomar. É claro que se me perguntarem se pensei muito, se hesitei muito, claro que não, porque é muito grato ser reconhecido para já aqui logo pelas cúpulas, depois aceito o nome pela senhora Presidente da Câmara, porque foi a primeira pessoa, portanto, a lançar o meu nome para a eleição e votação no Executivo.
José Pereira, provedor do município do Conselho de Tomar, já tomou posse.
Rádio a primeira a informar.
Amâncio Ribeiro, presidente da Junta de Freguesia de Payalva, o Conselho de Tomar, garante estar a acompanhar a situação em torno da ausência da médica de família da Extensão de Saúde de Carrazede, profissional que estará em baixa devido à gravidez. Assim acontece desde há cerca de duas semanas e não há certezas que apontem datas para o seu regresso. Questionado pela Hertz, Amâncio Ribeiro acredita que não há motivo para alarmismos e confirmou que já pediu uma reunião ao agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo no sentido de perceber aquilo que pode estar em causa.
Sei que está de baixa há 15 dias, portanto, que pronto, vai estar de baixa mais um tempinho e que a situação, estou a tentar resolver a situação, saber se realmente vai estar até muito tempo ou não. Tenho inclusive pedido uma reunião urgente com a doutora Diana Leiria para saber a situação sobre o que é que está mesmo a sério, se vai realmente ficar muito tempo sem médico ou não, mas de qualquer maneira acho que está a ser, para já, está a ser suave, porque estamos, além de quem precisa de receitas, vai à mesma que ter aqui ao centro de saúde, e no centro de saúde está lá a senhora, a funcionária, está a passar a levar receitas, vai para
a Anabância.
Anabância, exatamente, vai à Anabância, portanto, e tem trazido a medicação própria para todos os utentes. Portanto, e até já, acho que não é de alarmismo, sei que pronto, que não é fácil agora resolver uma questão, desde que a doutora está, se ela está de baixa, portanto, digamos. Mas pronto, eu sei que realmente será mesmo por, esperamos bem que sim, que seja mesmo por isso, por sair da grávida, que esteja grávida, mas eu consta que deve ser por isso. E, tirando o resto, acho que os utentes, não, por enquanto, ainda não é alarmismo, não vamos entrar nesse sentido, portanto, vou tentar falar com a doutora, como disse, com a doutora Diana Leiria, e depois vamos ver o que é que se poderá arranjar, não vamos agora entrar já em stress e tenho de pensar que não vamos ter medo durante muito tempo. Vamos esperarmos que seja resolvida a questão em si. Também a Junta de Freguesia está atenta nesse sentido, tentar resolver o mais fácil possível e o barra possível a situação que existe aqui no Centro de Saúde de Carrazede.
Médica da Extensão de Saúde de Carrazede em Payalvo entrou em baixa. Presidente de Junta acredita que não se justificam alarmismos, mas já pediu reunião com o ACES Médio Tejo.
Rádio Air, informação.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro em cumprimento de mandado de detenção emitido pelo Ministério Público, no DIAP de Coimbra, deteve um homem pela presumível prática reiterada de crimes de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, de que foi vítima uma mulher com 44 anos de idade em Pombal. Os factos ocorreram num contexto de proximidade familiar, tendo o arguído aproveitado o facto de a vítima padecer de doença de foro mental, o que a torna incapaz de se determinar sexual. O detido, com 62 anos de idade, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para a aplicação das medidas de coação tidas por adequadas. Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, dar nota que no passado sábado recebemos a visita do Sr. Secretário de Estado do Ambiente, o arquiteto Hugo Polido Pires, e do Sr. Vice-Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, o engenheiro Pimenta Machado, às obras de requalificação do Flecheiro. Esta intervenção visa a reabilitação da rede hidrográfica do Rinabão com soluções de engenharia natural, as quais têm como objetivo diminuir a zona ameaçada pela cheia, proporcionando a requalificação ambiental e ecológica de um troço do Rinabão com uma extensão de aproximadamente 1,6 km para montante do açude de São Lourenço. Prevê-se assim, através de técnicas de engenharia natural, a desobstrução do leito do rio, a remodelação do terreno e criação de espaços de inundação, as designadas bacias de retenção para acomodar o acréscimo de caudal determinado pelo plano de gestão de risco de inundação, bem como concluir um emissor pluvial da margem direita que drenará os caudais locais para jusante da cidade. Adicionalmente, pretende-se ainda contribuir para a conexão e articulação entre locais, ou seja, criar um espaço de lazer a moradores e visitantes, assim como possibilitar um acesso mais direto à zona do leite do rio, essencialmente para a realização de ações de vigilância e fiscalização. Também não nos podemos esquecer que falamos de um espaço que também terá uma vertente de lazer e recreio com a construção de um parque infantil, mas também de um anfiteatro natural que permitirá vários eventos e espetáculos ao ar livre. Falamos de uma empreitada que acarretará um custo mais ou menos aproximado de 2,8 milhões de euros, sendo que tem uma comparticipação de 2 milhões. Neste momento, a zona do Flecheiro ainda não está totalmente limpa, falta realojar um agregado familiar que espera-se que decorrerá durante este mês, mas algo é certo. No próximo ano, Pomar já tem um cristal de entrada mais verde, limpo e atrativo. Uma obra que há muito é esperada por todos os tomarenses, que apenas peca por tardia. Recordemos que durante 50 anos esta zona não foi equacionada na gestão dos anteriores executivos. E assim, saudar a Presidente Anabela Freitas por este feito, pois não nos podemos esquecer que estamos a falar de uma das principais entradas da nossa cidade e sem dúvida alguma que, e como referi, é um péssimo postal de entrada que irá mudar em um curto espaço de tempo. Anabela Freitas tem vindo a frisar que esta requalificação, como a própria denomina a sua maior obra do seu mandato, começou a ser projetada em 2013, quando da sua tomada de posse, e em 2023 finalmente será uma realidade. A sua pretensão é clara, devolver o Rio Nabão, nomeadamente a margem direita, aos tomarenses. O rosto da nossa cidade vai mudar. Terá mais dignidade, será mais verde e poderá ser usufruído por todos nós. Desejo uma boa semana a todos. Muito obrigada.
Sara Costa aqui com a sua nota do dia. E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.